contribuído nesse aspecto, com certeza ele vai colaborar também com o conhecimento dele e agregar dentro de toda a comissão coisas que possam fazer sentido com as características dos jogadores que a gente contratou para essa temporada.
Ô Pablo, sobre essa nova temporada, uma coisa que me chamou a atenção, o número de mudanças, né? Foram vários jogadores que deixaram a equipe. No critério desse novo time, o que é que você levou mais em conta para exatamente suprir esses que estão saindo?
Bom, no basquete é um pouco diferente do futebol, os contratos são de uma temporada, né? E normalmente alguns jogadores assinam por mais de uma temporada, e aí ao término você tem que fazer toda uma negociação novamente, então todos os jogadores livres para tomar a decisão do que eles querem. Então, alguns jogadores a gente gostaria que permanecesse, e eles tiveram propostas e decisão de ir para outros clubes. Outros a gente conseguiu manter a renovação, né? E alguns a gente, dentro da nossa avaliação, optou por fazermos a não renovação e irmos atrás do mercado de outros atletas. Né? A gente teve muito problema de lesão na temporada passada, isso foi um aspecto que a gente levou em consideração. A gente trouxe um plantel nessa temporada mesclando a experiência com jogadores jovens em grande desenvolvimento, e também com jogadores vencedores que já passaram por clubes, que já tiveram até muitos deles, eu já tive contato com eles também em outros momentos, então isso também fez muito sentido na contratação, tanto para eles poderem vir trabalhar comigo, quanto para eles também serem nomes da nossa lista de contratação devido à experiência. Então tem um plantel muito mesclado, é um time que vai ser bem eclético, vamos dizer assim. A gente conseguiu ter muitas características nesse processo, mesmo sabendo da dificuldade, né? Como eu falei, os grandes clubes, os principais clubes que têm o maior investimento, são muitos hoje no Brasil que têm investimento acima do nosso, quando eles entram na disputa ou entram até alguma possibilidade de contratação dos jogadores que a gente estava tentando negociar, a gente tem algumas dificuldades nesse aspecto. Mas eu acho que a gente conseguiu montar o time com as peças que a gente queria, dentro da nossa limitação financeira, e com certeza vai ser um grande clube que vai representar muito bem Campina Grande, Paraíba e o Nordeste, que hoje nós somos a principal força do Nordeste num campeonato de primeira divisão, né, representando de esportes coletivos. Eu acredito que é a única equipe que joga a primeira divisão representando a Paraíba no Brasil.
Professor, o grupo já está fechado ou vocês ainda estão contratando? E vai ser um grupo com quantos jogadores?
Bom, como eu falei, o grupo está fechado, a diretoria começou agora os anúncios disso, né? Gradativamente, uhum, a torcida vai conhecer essas novas peças. A gente tem jogadores jovens já, meninos da cidade, que começaram nesse processo de desenvolvimento o ano passado, que já estão vestindo a camisa da Unifacisa, garotos que fazem parte da nossa base. E as renovações e os atletas que a gente permaneceu da outra temporada foram os primeiros dois divulgados, que foram o Antônio e o Jimmy, uhum, né? E agora e a equipe é isso, é uma equipe jovem, mesclada com bastante experiência e com atletas de muita projeção também, que estão em desenvolvimento. E eu acredito que também a escolha para vir para cá, sabendo do nosso perfil de desenvolver bem os atletas, né? Tanto eu quanto o Bruno somos técnicos que gostam desse desenvolvimento individual dos jogadores. Então isso também pesou na decisão de alguns atletas para virem para a Unifacisa, sabendo que isso vai fazer sentido para eles no momento da carreira deles.
A gente está com 20 equipes, né, disputando o NBB, o senhor falou a questão dos investimentos. Hoje dá para dizer que a Unifacisa está ali no top 10 das equipes que mais investem ou não? Porque a gente sabe que tem grandes equipes em regiões que circulam mais dinheiro, né, como o Sudeste e como o Sul, mas hoje, assim, comparando com os nossos adversários, a gente está Em que nível, assim, de investimento?
Eu, pelo que eu entendo, a gente não sabe exatamente como estão os investimentos de cada time exato, né? Mas dentro do conhecimento ali, hoje eu acredito que a Pacisa esteja entre a sétima até a décima segunda força aí de investimento. Então, eu acho que é sétimo, oitavo ali e até o décimo segundo de investimento. Então, esse é o nosso foco essa temporada, conseguir classificar a equipe para uma competição internacional e eu acho que esse é o principal objetivo e é onde nós estamos bem focados para isso. Já os jogadores foram contratados, estão cientes desse nosso objetivo, que não é fácil, né? A gente sabe a dificuldade que é, mas a gente está muito imbuído nesse propósito.
Ô Pablo, a Unifacisa anunciou que vai participar do Campeonato Paraibano também, adulto. Eu lhe pergunto, será com esse time, com um investimento assim bastante alto em relação aos outros times do estado, ou vocês vão usar mais a base?
Nós vamos fazer uma mescla, né? O Campeonato Paraibano, a gente ficou muito feliz. O ano passado, a Unifacisa acabou não recebendo convite para participar, porque foi um campeonato mais dentro da cidade de João Pessoa mesmo, até pela dificuldade de deslocamento. Mas esse ano a gente fez questão, até porque a Unifacisa é a principal força, e num campeonato estadual, a gente acredita que isso pode motivar outras equipes e outros projetos a se desenvolverem também, né, e continuar esse desenvolvimento. Além de ser justo, se a Unifacisa vier a se sagrar campeã, que ela tem esse título aí dentro do estado por ser uma das grandes forças também do campeonato. Então a gente vai mesclar, nós vamos ter os jogadores jovens que a gente está jogando na LDB, o Sub-22, Sub-19, que já fizeram essas competições nacionais, né? Esses jovens vão poder representar a equipe também, e nos momentos mais para frente da competição, assim que tiver a apresentação dos jogadores, dentro da preparação nossa para o Campeonato Nacional, o Campeonato Estadual vai passar a ser o foco para que a gente brigue por esse título aí, que o Unifacisa anteriormente já vinha ganhando esses títulos com frequência, né? E a ideia é que a gente possa disputar e ter uma boa representatividade e brigar pelo título mais uma vez.
Perfeito. Professor, muito, muito obrigada pela conversa, por trazer esses esclarecimentos, essas informações. Nós acompanhamos bastante a Unifacisa aqui, torcemos bastante também. Então, estaremos aí juntos em mais uma temporada, né? Acompanhando cada jogo e torcendo. Obrigada. Boa sorte no trabalho.
Obrigado vocês pelo carinho sempre. Espero a visita de vocês aqui para ver pessoalmente os jogos. A gente deve estar aí alguns momentos em João Pessoa, com a equipe principal e com os jovens também. E estamos sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho, por cobrir o esporte e poder proporcionar informação para todo mundo, não só no futebol. A gente briga aí para que os nossos esportes teoricamente amadores aí, que são fora do futebol, sejam também, tenham visibilidade. Então, parabéns e sucesso para vocês.
Ah, obrigada. E tenha certeza que por aqui a gente não trata como amador, viu? A gente não tem essa visão de que é amador, não. Mas obrigada. Boa sorte.
Não, com certeza a gente sabe disso. Muito obrigado.
Ó, são 11 horas, 32 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Hora de um rápido intervalo. Na volta do bloco tem mais informações.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
CYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 9 8704-7561.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Você está ouvindo
Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Elisa Marinho.
Voltamos, 11 horas 34 minutos. Estamos de volta com o oferecimento de Peixaria do Agostinho, onde você encontra peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Se você é torcedor do Belo, bota a tua camisa, vai lá na Peixaria do Agostinho, que fica no box 1, no Mercado do Peixe, porque quando você chegar com a camisa, o Agostinho vai te dar desconto: 10% no pagamento no cartão e 15% se você pagar em espécie ou no Pix. Se não tiver como ir, não tem problema, porque Agostinho faz delivery, ele faz de tudo, meu amigo. Se tiver problema, Agostinho é a solução. Então anote aí o número dele: 987047561. Mas se o teu problema, você tá fazendo uma obra, tá fazendo um serviço e precisa alugar uma máquina, um equipamento, não sabe onde, agora você sabe. É na Loc Solo, aluguel de máquinas e equipamentos, onde? Em João Pessoa e Campina Grande. Você quer o contato? Eu passo. 3268-0159 ou 3011-0800. Isso vale para quem está aqui na capital paraibana. Você está na Rainha da Borborema? Tem o número da Loc Solo também. 3088-8800. Aluguel de máquinas e equipamentos é na Loc Solo. Gente, vamos falar agora de Taça das Favelas, porque domingo passado, dia 12, a Taça das Favelas, na etapa João Pessoa, definiu os classificados às quartas de final da competição. Jogos aconteceram lá no Estádio da Graça e foram realizados os últimos confrontos aí das oitavas. Eu vou trazer para vocês os resultados. Boa Esperança venceu o Citex por 7-0. O Parque do Sol ficou empatado com a Feirinha no tempo regulamentar em 2-2, mas o Parque do Sol nos pênaltis levou a melhor, 3-2. Balcão perdeu para Bela Vista por 4-0. Irmã Dulce ficou no empate em 0-0 com Nova Trindade, mas nos pênaltis acabou sendo eliminada a Irmã Dulce por 3-1. Riachinho venceu Gadanhe por 2-0, Mandacaru venceu Alto do Mateus por 5-1 e Conjunto dos Ambulantes perdeu para Musso Magro por 1-0. Já o 4 de outubro venceu Paulino Pinto por 4-0. Com esses resultados, Riachinho, Mandacaru, Musso Magro e 4 de outubro chegaram aí às quartas de final da competição e se juntam a Boa Esperança, Parque do Sol, Bela Vista e Nova Trindade, que já haviam se classificado. Os confrontos e as datas das partidas das quartas de final ainda não foram divulgados pela Central Única das Favelas, a CUFA. Lembrando que são etapas regionais, tá? Primeiro, e aí quem vencer a etapa regional é que ganha uma vaga na etapa estadual. Então ainda está nesse processo de etapa regional. Vamos daqui a pouco descobrir quem vencerá a etapa de João Pessoa. E sabe o que a gente vai descobrir agora? Como é que está a preparação do 13 para o duelo do fim de semana contra a equipe do São José lá do Rio Grande do Sul pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Franco Ferreira? 13!
Alô, torcedor! Um abraço, minha gente, que acompanha o futebol aqui pela Tabajara. O Scratch campeão do rádio chegando para destacar o 13, Galo da Borborema, que já retornou às atividades nesta terça-feira visando o seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série D. É a fase de número 4. O adversário é o São José, o conhecido Zequinha, no Rio Grande do Sul. 13 que vai enfrentar o time gaúcho no campo sintético. E para isso, já está tomando as providências. Hoje à tarde, vai fazer um treinamento no campo do Paulistano em Campina Grande, que também é gramado sintético, mas de acordo com o Joba, 13 não terá problemas, já que na primeira fase também jogou no campo sintético lá em Feira de Santana, quando venceu o Jacuipense pelo placar de 3-1. E com isso não haverá problema. 13 que já está montando a logística, mas ainda espera uma definição por parte da CBF. O Joba está falando aqui na Resenha do Povo.
Estamos na dependência da CBF marcar a data do jogo, para a gente saber o dia de embarcar, né? Mas aquilo que dá para ser feito, já foi feito. Já temos o hotel reservado, acertado. Toda a logística que deu para fazer já foi feita, né? Já temos praticamente certo um campo para treinar. A gente queria treinar num campo sintético lá, mas a gente não encontrou disponibilidade, né? A gente já teve uma experiência com o campo sintético, né? A gente fez um processo de adaptação que foi muito bem sucedido lá contra o Jacuipense, né? Aqui na cidade tem um campo do Paulistano. Nessa primeira experiência a gente fez um trabalho lá. Agora de manhã nós estamos indo para lá para já trabalhar, treinar, né? E definir como é que nós vamos fazer essa questão de treinamento em campo sintético, né? A gente está esperançoso. Passando desse mata-mata, praticamente define os clubes que vão subir. Desse mata-mata saem 8 clubes, né? E dos 8, 6 sobem. Então as chances são muito grandes. Eu diria que esse mata-mata é o decisivo.
Ouvimos, portanto, o gerente de futebol do 13, o Joba, que vive essa expectativa de terminar toda a logística logo que a CBF oficializar a data deste primeiro jogo. 13 que não tem problemas para o próximo compromisso, todos os jogadores à disposição, não tem ninguém pendurado, cartão amarelo, e também o departamento médico está tranquilo. Ou seja, o treinador do Alvinegro do bairro de São José tem todo mundo à disposição. E uma informação é que, de acordo com o regulamento, a partir desta rodada ou desta fase de número 4, teremos árbitro de vídeo, ou seja, o VAR vai poder auxiliar nas dúvidas em relação aos lances mais críticos dos próximos compromissos. O 13 que está lutando pelo acesso e passando deste próximo encontro contra o São José, pode ficar aí bem próximo de alcançar o grande objetivo, chegando à Série C de 2027. Com informações do 13 na Tabajara, repórter Franco Ferreira.
São 11 horas e 41 minutos. Ontem o Fábio falou, o Fábio Hermano estava por aqui, falou bastante, né, sobre essa dificuldade que o 13 vai enfrentar de jogar nesse sintético. Mas como o Joba já trouxe, a equipe está se preparando para isso, já teve uma experiência nesse mata-mata da Série D, né, jogando no sintético, foi bem, mas lá em Campina está treinando dessa maneira em campo sintético, para ter uma melhor preparação para esse duelo lá no Rio Grande do Sul, porque, meu amigo, é pau, viu, jogar no sintético.
É, sim, é muito diferente, mas aí, como você falou, o 13 já tem essa experiência, né? Então isso facilita. É esse time aí que tá aí do 13, já teve essa experiência, tá treinando também no sintético, isso diminui muito. O principal adversário do 13
é só que o ruim do sintético, Ivo, é que cada sintético é um sintético,
é,
sabe?
Verdade,
às vezes você jogou em um, foi bem, exatamente, porque você não sabe qual é o material de cada um. Isso, não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. O time leva aí no mínimo uns 15, 20 minutos para começar a se adaptar, até a questão da velocidade da bola, essa coisa toda.
Exatamente.
Enquanto isso, o time vai logo para cima de você, justamente tentando fazer logo o resultado, né? E o pior aí nisso tudinho é que agora o 13 vai pegar um adversário do poder de investimento muito alto. Um time que vez por outra aí na Série C, não é brincadeira. Esse time é muito bom do São José. Então agora realmente o 13 vai pegar o adversário mais forte que ele pegou até o momento.
E como, né, o Joba falou, né, eles estão confiantes e sabem assim, se o 13 passar, Ivo, o Joba até falou, como esse ano sobem 6, E aí passam para as... A gente tá nas oitavas, passam para as quartas 8 times. Dos 8, 6 sobem. Então, assim, a sua chance aumenta, né?
Aumenta.
Você começa lá no início com mais... Disputando com quase... Não vou dizer com 90, porque é por grupo, né? Então, você disputa a primeira ali no seu grupo, depois começam os mata-matas. Se o 13 consegue passar dessa fase... Aí é uma chance,
aí é uma, né, chance grande
de ficar mesmo entre esses seis.
Seria maravilhoso, né? Que aí o 13 conseguisse, então, o acesso para a Série C, seria maravilhoso, né?
Vamos acompanhar. Vai ter esse desafio, como a gente falou, nesse próximo fim de semana. A CBF ainda não divulgou a data, né, dos confrontos, mas já é expectativa que o jogo de ida seja já nesse próximo fim de semana. Lembrando que o 13 começa essa trajetória fora de casa e decide em casa, né, Ivo Marques?
Exatamente. Isso é uma vantagem muito boa.
Ó, vamos trazer mais ouvintes aqui para nossa conversa. Rinaldo Alves colocou: vocês vão ter que engolir a Argentina campeã. Seu Luiz Carlos.
Bom dia, Lizinha, seu Ivo, Iago Sarinho, Carolzinha, Maria Suave e toda a equipe da Tabajara. Ontem eu estava ali ouvindo diretamente do trauma, hoje estou em casa, graças a Deus. E os procedimentos lá, deu tudo certo. E dizer que para mim hoje, que vença o melhor. E às vezes nem sempre o melhor vence, né? Porque futebol é cheio de surpresa, de novidades. E mais um bom dia, um abraço, Deus abençoe a vocês aí, a todos os ouvintes. Um abraço para o amigo Bira do Mercado da Torre. 32 segundos, tchau.
Bom dia, Tabajara Esportes. Quais são as expectativas de vocês para o Campeonato Paraibano da segunda divisão? Sabemos que a estrutura e a visibilidade é bem diferente da primeira, mas tem tudo para ser bem disputado. Para mim, o Alto Esporte Clube sobe esse ano, e a outra vaga vai ficar entre a Desportiva Guarabira e o Cruzeiro de Mari. E hoje eu vou torcer para a Espanha.
Tá bom, tem alguma expectativa para a segundona, Ivo?
Não, por enquanto não, mas eu acho que esses times que ele citou aí são realmente grandes favoritos à classificação, né, para subir aí para a elite do futebol paraibano. Acho que o Alto Esporte deve entrar bem, como sempre entra na segunda divisão bem. Tem aí o Cruzeiro, né? Enfim, são equipes que despontam, a princípio, antes da bola rolar, como favoritas. Mas, às vezes, quando a bola rola, a coisa muda, né? Mas a expectativa é essa, é desses times chegarem a confirmar em campo aquilo que se espera deles com esse investimento que está sendo feito inicialmente.
Mais ouvintes, Valmir Batista.
Bom dia, Elisa, bom dia, Iago, bom dia, Marques. Ontem à noite, o microfone aberto, o Matheus mandou uma mensagem que Nenê empate, não tocou nem na bola. Interessante é que nem precisou mesmo, Matheus, ele tocar na bola. Mas quem foi campeão paraibano mesmo, Matheus, e diz aí. E há quanto tempo tu tá esperando por isso? Outra coisa, seleção brasileira, para ser campeão dia, precisa de planejamento. E é para começar ontem, certo? Se quiser ser campeão.
Bom dia, Elisa, Ivo, Carol, todos que fazem a Tabajara. Elisa, eu passei 40 minutos com meu filho e não consegui assistir o jogo, Elisa. Vários torcedores indo para casa, porque manda pro cadastro, manda pra portaria e fica um jogando pro outro, entendeu, Elisa? Eu mesmo fui assistir em casa, Elisa, mas foi até melhor, Elisa. Inclusive, vou passar um tempo enquanto essa situação de torcida organizada não se resolver, Elisa. Quem é que vai sair de casa, colocar em risco a segurança da sua família pra ir pra um lugar desorganizado desse? Uma bagunça dessa, né, Elisa?
Bom dia, Elisa, Ivo, Iago e a todos os ouvintes. Quer falar Marco Bessa? Rapaz, eu espero que esses órgãos de segurança aí deu um jeito nessa torcida aí, né? Porque tá muito perigoso. Todo jogo que o Caba vai, elas, quando brigam entre si, é que nem a briga de domingo, entendeu? Fica a gente no meio dessa torcida. Eu espero que o Botafogo exclua essa torcida. Merece ser excluída, porque do jeito que elas vem fazendo. Valeu, um abraço.
Obrigada, Marcos. O Arthur, torcedor do Alto, trouxe até aqui um comunicado da diretoria do Alto, né, convidando aí os torcedores automobilistas para uma reunião no clube na próxima quinta-feira, às 19h. O Danilo Roberto colocou: bom dia, Tabajara Esportes. Danilo Roberto, de Tibiri 2. Elisa, Ivo, Iago, acabei de ver a notícia, né, que o Felipe Azevedo vai estar se apresentando hoje à Inter de Limeira. O contrato vai estar condicionado a uma avaliação no departamento médico. Então não foi só pelo estado de saúde do pai, ele tinha proposta de uma outra equipe. Daqui a pouco o Iago vai falar mais sobre isso, tá bom? Obrigada, Danilo. Ronaldo tá na escuta do nosso programa. Vladimir também passou por aqui. Obrigada a todo mundo que tá participando lá no nosso WhatsApp, aqui no Tabajara Esportes, que tem o oferecimento de Loki Agora. Você que quer alugar moto para fazer renda, não sabe onde, Loki Agora, fica na Avenida Vasco da Gama, ali em Jaguaribe, moto pronta para rodar. Documentação certinha, suporte 24 horas, então aproveita, tá bom? Vai lá na Loki Agora. E se você quer ficar bem informado, acessa o norteonline.com, porque informação com credibilidade é igual ao gol na gaveta. Meu povo, olha que notícia maravilhosa. Se tem Paradesporto, você sabe que tem Paraíba, e se tem Paraíba, tem pódio, né? Ontem, segunda-feira, dia 13 de julho, mais um atleta do nosso estado ganhou medalha nos Jogos Para-Sul-Americanos que estão acontecendo lá na Colômbia. Cícero Valdiran, do lançamento de dardo, faturou a medalha de ouro na categoria F55-F56, que é para atletas que competem sentados. Lembrando que Cícero, ele é bicampeão pan-americano, campeão mundial da categoria em 2023 e medalhou em Tóquio nas Paralimpíadas em 2021. Mas nesta competição, essa é a terceira medalha da Paraíba, viu? Aí nesses Jogos para Sul-Americanos, todas no atletismo até agora. Domingo teve Joeferson Marinho e Parré ganhando bronze nas provas de velocidade. Mas tem presença de paraibanos também no futebol de cegos. Os dois goleiros, o Luan Lacerda e o Matheus Costa, são do nosso estado. E ontem acabou a fase de grupos, né? Quando o Brasil enfrentou o Peru e venceu por 5-0. Assim, a seleção brasileira encerrou a primeira fase, né, do futebol de cegos na liderança com 13 pontos. Foram 4 vitórias e 1 empate. Garantiram um lugar na final, que vai ser contra a segunda colocada geral, a Argentina. As seleções se enfrentam na competição, se já se enfrentaram, né? Na primeira fase e empataram sem gols, ficou ali no 0-0. A grande decisão contra os hermanos será amanhã, quarta-feira, dia 15 de julho, às 6 horas da tarde. Estaremos torcendo aí para os nossos paraibanos lá no futebol de cegos. São 11 horas e 50 minutos. Francisco.
Bom dia. Essa história de torcida é fácil de resolver. É só tá identificado aí os caras aí. A televisão mostra a cara de todo mundo aí. É dia de jogo esses caras ser presos. Prender ele na sexta-feira e só soltar na segunda-feira. Eu quero ver se isso não acaba.
Da vinheta do Belo. Botafogo! Ontem era até pra gente ter comentado sobre isso, mas o programa Corrida a gente não falou sobre a questão da briga das torcidas, né? Porque teve decisão sobre isso do Ministério Público e eu quero trazer pra vocês o que é que ficou definido. Porque o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do MP, né? Da Paraíba, no Detor, determinou ontem, segunda-feira, a ampliação da suspensão das torcidas organizadas Jovem e Fúria do Botafogo por mais 2 jogos. Elas já estavam suspensas nos últimos jogos, e agora vão estar também contra o Santa Cruz e o Guarani, nos dias 8 e 22 de agosto, tá? Restringiu o acesso dessas torcidas a uma distância de 5 quilômetros dos estádios onde serão realizadas as partidas, no caso ali do Almeidão, né? A punição anterior se referia só ao local do jogo, no caso, elas só não podiam entrar, mas podiam estar ali no entorno, e agora elas não podem nem ficar no entorno ali, a cerca de 5 quilômetros, elas não podem chegar nem